no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Trianon AM.
Para ficar, criança não tem escola e o pobre sem casa pra morar.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nesta tarde vamos debater a corrupção nos órgãos públicos e sua dimensão política e social. Qual é a parcela de responsabilidade das instituições? Para conversarmos sobre esse importante tema, eu recebo aqui Márcio Fernandes Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado de São Paulo pela PUC São Paulo e professor convidado em cursos da Escola Superior do Magistério Público Federal e da Magistratura Federal. Boa tarde, doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel, boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon, é uma honra, um privilégio participar desse programa.
Diante desse ambiente que está no país, denúncias de corrupção, operações Lava Jato, como é que o senhor define a atuação do MP de São Paulo?
Olha, o Ministério Público de São Paulo vem cumprindo o seu papel, não é? Certamente, seguramente, ainda menos do que a população deseja, menos do que a população necessita, porque as demandas são muitas, mas vem cumprindo o seu papel. Acho que se fizéssemos hoje uma pesquisa de opinião pública, de satisfação com relação ao desempenho das instituições, a nossa instituição, o Ministério Público, ficaria num lugar honroso e não vergonhoso. Mas ainda há muito o que fazer.
Nosso outro convidado é o Dr. José Marcos Lunardelli, desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e doutor em Direito Econômico e diretor de Assuntos Legislativos da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Boa tarde, Dr. Lunardelli.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Dr. Márcio. Boa tarde aos ouvintes. É uma honra estar aqui hoje com vocês.
Eu estendo a pergunta. Que momento vive a justiça brasileira?
Vive um momento de muitos desafios, né? Desafios de toda a ordem, desafios de enfrentar a grande quantidade de processos que assolam os tribunais, desafios de enfrentar o problema da morosidade, o desafio, sobretudo, da eficiência, que é o grande desafio hoje de todo o judiciário brasileiro e todas, acho que eu diria, todas as instituições que trabalham com a justiça, né? Que é o que a sociedade deseja, mais eficiência na atuação dos órgãos que atuam no sistema de justiça. Aí vai Ministério Público, Polícia, Judiciário, são todas instituições que hoje são demandadas mais eficiência na prestação da atividade a qual está incumbido.
Como acontece toda quinta-feira, participa do programa também a jornalista Ana Rogers. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e boa tarde aos ouvintes.
Ela é editora do portal Observatório Terceiro Setor. E participe do nosso programa ligando para a produção, falando com a Fernanda ou a Joana pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. ONU alerta que alta em casos de cólera coloca a Haiti em direção da crise. Edgar Juno, de Nova York, tem as informações.
O coordenador sênior da ONU para a resposta ao cólera no Haiti, Pedro Medrano Rojas, alertou que o aumento de casos da doença coloca o país na direção de uma crise humanitária. Em uma carta aberta divulgada esta quarta-feira, Medrano Rojas afirmou que o Haiti enfrenta a pior epidemia do cólera na história recente, com 9 mil mortes e mais de 735 mil pessoas infectadas desde outubro de 2010. O coordenador da ONU disse que entre janeiro e março deste ano foram registrados mais de 12 mil casos da doença e o país pode atingir 50 mil até o final do ano. Ele afirmou que os novos casos da doença passaram de 1.000 por mês para 1.000 por semana. Medrano Rojas pediu a ajuda da comunidade internacional e lembrou que o país continuará necessitando assistência estrangeira por muitos anos. O representante da ONU declarou que a falta de recursos levou ao fechamento de 91 dos 250 centros de tratamento do país. Segundo ele, são necessários 36 milhões de dólares para garantir a resposta humanitária no Haiti até dezembro. Apesar dos desafios, o coordenador da ONU disse que o país tem registrado mudanças positivas desde o terremoto de 2010, como, por exemplo, o número de deslocados caiu de 1 milhão e meio para 65 mil. Além disso, as matrículas nas escolas primárias atingiram 88%. Em 2012, o Haiti conseguiu bater a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio sobre a redução da taxa de crianças menores de 5 anos que estão abaixo do peso normal. Medrano Rojas afirmou que o cólera pode ser eliminado no Haiti. Ele disse que os planos estão prontos, assim como a coordenação com o governo. Para o representante da ONU, o necessário agora é um forte compromisso da comunidade internacional. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
No portal do Observatório do Terceiro Setor está o nosso programa de TV sobre o trabalho da missão Belém no Haiti. O Haiti foi vítima de um terremoto em 2010 que matou mais de 300 mil pessoas e deixou mais de 1,5 milhão de desabrigados. 5 anos depois, a reconstrução ainda é precária e os cenários são de devastação. Se você quiser mais informações, você clique lá no nosso observatório e você vai ver o programa, uma entrevista que eu fiz com um integrante da Missão Belém, que esteve lá durante 1 ano. Retomando o nosso programa aqui, conversamos aqui nos bastidores aqui do primeiro bloco, né? No fim do primeiro bloco, e estávamos falando da dengue. E ela já atinge todas as classes sociais, não é isso, doutora Nardella? Você estava falando da sua mãe, enfim. E é um problema, doutor Márcio, que não tem fim, porque a vacina virá em 2018. Só em 2018. Quer dizer, nós teremos já o pico da epidemia no próximo ano, nos próximos 2 anos. Né?
Sem dúvida. E todos os índices demonstram que, ao contrário de se alcançar o resultado que se espera, que é refriar, tem-se uma epidemia. Não é? Hoje o nosso Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, já tem instaurado, salvo engano, em 78 municípios ou 80 municípios, inquéritos civis que apuram as condições com que os serviços públicos estão sendo prestados nesta área. Envolve saúde pública, vigilância sanitária e tudo mais. E algumas, inclusive, ações civis públicas para tentar obrigar os poderes públicos à adoção de uma ou de outra providência. Mas há um aspecto que eu gosto de ressaltar. Isso é tipicamente um drama, uma mazela, que não resolverá, nós não encontraremos solução, salvo se o cidadão e o poder público atuarem em conjunto, em comunhão. Porque há um limite de ação para o Estado, né, ou para o município, ou seja, para o poder público, que é a condição com que as famílias vivem, na sua habitação, na sua casa. Nós sabemos que esse inseto, ele se prolifera com condições favoráveis, por exemplo, de água, de depósito de água. É fundamental que todo mundo tenha absoluta consciência disso, porque nos terrenos baldios, nos parques públicos, nas áreas verdes de ocupação, isso sim eu posso dizer, que a propriedade é do poder público, ela tem o dever de. É preciso fazer campanhas de conscientização, esse é um dever do Estado. Mas aqueles que já têm consciência do modo como se contrai, né, a dengue, e do que se pode fazer para evitar, precisa exercer essa sua parcela de dever
cívico. O que potencializou essa crise realmente foi a crise hídrica, né? Essa epidemia se alastrou exatamente por causa da preocupação da população de guardar água para as suas necessidades básicas. Ana, você queria falar alguma
coisa? Dentro desse contexto, a gente falando aqui do que é um dever do cidadão, de modo geral, os senhores acreditam que os brasileiros sabem quais são seus deveres e quais são seus direitos? Porque em alguns momentos as pessoas querem direitos, 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 mas não cumprem os deveres. Em outros momentos elas também não sabem quais direitos elas realmente têm.
Ana, eu penso que não é razoável nem é justo transferir para o cidadão a responsabilidade que é do poder público, né? Porque senão nós corremos o risco de dizer, olha, a culpa é do cidadão, a culpa é da sociedade,
claro,
né? Não é verdade? Não é nesta linha que nós podemos caminhar, óbvia e evidentemente. Até porque, se o cidadão não tem consciência, o dever é do Estado de promover educação, o direito à educação, né? A educação que é a informação básica e o processo de conhecimento, saber diagnosticar os problemas. Eu tenho dúvida se de fato, verdadeiramente, toda a população, aliás, eu acho que não, né, tem noção exata, nesse caso, por exemplo, de que a responsabilidade é solidária. Ele também é responsável pela proliferação. Mas não acho que a responsabilidade seja exclusivamente dele, não. Muito pelo contrário. A população precisa ser alertada, precisa ter consciência dos seus direitos e também de que depende da ação de cada um de nós refrear ou não.
Isso acontece, doutor Uradelli, porque a população não vê a justiça próxima. As instituições do país agora estão distantes da população.
Eu não sei se é um problema de proximidade ou de distância da justiça. Acho que é um problema mesmo de civilidade, da ideia de cooperação. A gente tem uma cultura muito, às vezes, individualista, e essa cultura, às vezes, ela patrocina esse tipo de comportamento egoísta, né? As pessoas acham que podem se fechar, que não precisam cooperar para a ação coletiva. Então, e aí, vai desde um problema da educação, do acesso à informação, de outros valores que vão ser compartilhados pelos cidadãos, né? Então, acho que o brasileiro é muito interessante, porque em muitos momentos ele tem um espírito de cooperação, de ação coletiva inacreditável. As pessoas de fora veem a nossa capacidade de mobilização para ação conjunta em certas circunstâncias e é admirável. Basta relembrar aquele exemplo do racionamento de energia elétrica que nós tivemos no passado e foi um racionamento bem sucedido. Mas em outros momentos a gente não consegue ver esse espírito de cooperação. É o caso, por exemplo, da dengue, que depende
muito.
Essa
distância que eu falo entre a população e a instituição, e as instituições em geral?
Se me permitem, eu faço aqui uma observação. No caso específico da justiça, do Poder Judiciário, não há dúvida alguma que, de longe, é o poder do Estado que detém, com justo motivo, maior respeito e admiração da população. Mas será que é da tradição, e eu lanço a pergunta, do Estado brasileiro de serviços públicos prestados com eficiência?
Não, claro que não.
Pois é.
A resposta é óbvia.
E o que nós fazemos no sistema de justiça é prestação de serviços públicos, não é? Por outro lado, e faço uma outra observação, o cidadão brasileiro, ele é tratado como cidadão? Ou ele é tratado como contribuinte, como eleitor, como usuário de serviço público? Quer dizer, será que o olhar que o Estado tem para com a sociedade é um olhar de relação de corresponsabilidade ou é um olhar de distanciamento? Eu concordo, eu acho que nós temos um distanciamento excessivo, mas eu não sei se isso não é produzido pela cultura que se formou no país. Né?
Há uma explicação, porque nós tivemos um longo período ditatorial no país, e isso já faz parte da nossa cultura, né? E, claro, as instituições vão se adaptando. Há pouco tempo, na década de 80, o país começou a nova república, né? Iniciamos um novo período no país. Isso é uma das razões. Mas eu gostaria de te ouvir, doutor Nardelli.
Eu acho que esse tema do Estado prestador de serviços, nós passamos de uma sociedade pouco inclusiva para uma sociedade mais inclusiva, e mais inclusiva, inclusiva de milhões, rapidamente dos anos 90 para cá.
Estabilidade econômica.
Exatamente. E é uma sociedade consumidora de serviços públicos e privados, e tanto o Estado como a iniciativa privada, muitas instituições, não estavam preparados para esse grande volume de consumidores de serviços. Você pega os bancos, a insatisfação, serviços telefônicos. Se imaginar que nos anos 90, ter telefone era um item de propriedade. Me lembra quando você colocava na declaração de imposto de renda. Hoje é mais facilidade, qualquer tem 2, 3 telefones celulares. Mesmo a bancarização, a quantidade de pessoas. Então nós passamos, incluímos rapidamente no mercado consumidor uma grande massa. Só que as instituições não estavam preparadas ainda para dar conta desta grande demanda. Basta ver, por exemplo, no âmbito do judiciário, o acesso à justiça no Brasil é um dos mais fáceis e simples do mundo, se brincar. Quer dizer, você tem juizados especiais, você tem uma legislação que isenta de custas. Poucos países você tem essa facilidade. A pessoa declara que tem necessidade daquele serviço, não tem condições de pagar e pode demandar em juízo. Há uma grande facilidade de acesso. O problema é sair desse serviço com uma prestação jurisdicional rápida e eficiente, porque são milhões e milhões reivindicando direitos. Então, nós passamos por um momento aí de redefinição de uma série de instituições públicas e privadas no atendimento dessa massa de novos consumidores.
É verdade. Eu costumo dar um exemplo, no caso da Polícia Militar, que provavelmente o Ministério Público deve ter uma demanda grande de denúncias, mas a Polícia Militar, ela ainda não compreendeu que o cliente dela não é mais o Estado, é a população. E me parece que é esse caminho que a gente vai chegar.
Estar a serviço do cidadão, da sociedade.
A serviço do cidadão. O cliente dela é o cidadão. E ela não percebeu isso. E não é só a Polícia Militar do Estado de São Paulo, não. É do país todo. Mas eu queria entrar no tema da corrupção. Diante desse ambiente...
Só um detalhe, antes de entrar nesse tema, que da insatisfação da população, dos cidadãos em geral, com a prestação de serviço. Eu vejo isso muito nas manifestações de junho. Elas explodiram de uma maneira. E quando as pessoas colocavam aqueles cartazes, não é por centavos, é por direitos, é isso. É uma insatisfação muito grande com a qualidade dos serviços públicos e prestados que são oferecidos para a grande massa da população. O exemplo é o setor de transporte, mas vale para os serviços do Poder Judiciário, para os serviços públicos de saúde, de educação, para os serviços privados que são oferecidos pelos bancos, pelas empresas telefônicas. Há uma grande insatisfação e uma insatisfação que se manifesta de maneira, às vezes, assim, até a gente poderia... Que é para já.
Doutor Lourado, para ajudar o Joel na condução do programa, a corrupção está no âmago desse problema. Não é? Diminui a capacidade de investimento do Estado, compromete recursos públicos e resta para o cidadão, agora usuário de serviços públicos, serviços de má qualidade. Eu acho que e aí nós chegamos no tema do nosso encontro.
Não, é verdade. Eu tenho aqui... dados impressionantes, né? Pesquisas da Fiesp, que mais de 69 bilhões, né, se consome de atos de corrupção. E aí eu queria entrar já fazendo uma pergunta direta para vocês. De que maneira a gente pode introduzir a ética neste ambiente, né? Na cultura brasileira? De que forma nós podemos fazer isso? Para transformar, né?
Eu não acho, Joel, que a corrupção seja um mal. Aliás, eu não acho, não, tenho certeza, não é. Um problema made in Brasil. Não é resultante de uma deformação ética ou moral do povo brasileiro ou das instituições brasileiras. Eu me recuso à ideia de imaginar que a culpa é do povo. Não, não, não se trata disso. Nós vamos encontrar o fenômeno da corrupção em toda e qualquer sociedade organizada, qualquer Estado, né? Naqueles que têm tendência liberal, de centro, de direita, de esquerda. Nós tivemos países socialistas que eram marcados pela corrupção, temos países capitalistas ali, né? Que não pensam em outra coisa, senão no cifrão corrupção. Eu até uso uma frase de efeito que é dizendo o seguinte: alguns países que chamam Deus na moeda praticam corrupção e outros que negam a existência de Deus praticam a corrupção. Então, não sei se tem conteúdo moral. Né? O problema não é, não, eu acho que não se situa aí. A grande diferença é a capacidade do Estado de responder ao fenômeno da corrupção. Termos legislação, judiciário, Ministério Público, terceiro setor como um modo de controle social, capaz de refrear o fenômeno da corrupção. E o Brasil, lamentável e tristemente, ao longo de toda a sua história republicana, foi extremamente leniente com o fenômeno da corrupção. Nós temos aqui figuras políticas altamente conhecidas, que estão há décadas fazendo política e há décadas pesa sobre elas as mesmas suspeitas de corrupção. Então, há uma leniência. Mas isso não é culpa do povo brasileiro. Obviamente, daqueles
que doem para o bolso. Não é culpa do povo, mas causa um descrédito para a justiça.
Não, eu concordo com o doutor Márcio que a corrupção não é um problema localizado brasileiro, é um problema tropical, é um problema que está disseminado no mundo e que você pode ter instituições e incentivos que facilitam, permitem ou facilitam a repressão ou permitem que ela se desenvolva com mais facilidade. Mas eu também percebo o seguinte, que há, de alguns anos para cá, uma percepção de que a corrupção aumentou. E eu acho que é uma percepção equivocada. Eu acho que a percepção decorre do fato de que a repressão à corrupção aumentou. Mas ainda nós temos instituições que criam problemas. Basta ver esse problema que políticos citados que conseguem, por conta de um modelo legal constitucional, procrastinar a efetividade de um provimento condenatório contra ele. A lei da ficha limpa já é um grande avanço, porque permite que a partir do segundo grau, uma decisão de segundo grau de jurisdição, ele não volte a concorrer. Mas não são todas as situações. Ainda nós temos um modelo, nós fizemos uma opção constitucional como país por um modelo extremamente garantista. Ou seja, até o trânsito em julgado de uma decisão, a pessoa é considerada inocente. Salvo aí o caso da ficha limpa, que é uma modificação nessa concepção. Quando nós não alterarmos esse modelo...
É necessário alterar.
Eu, particularmente, acho que depois do segundo grau de jurisdição, as decisões têm que ter eficácia, não deve-se aguardar o trânsito em julgado em definitivo. Particularmente, sou muito favorável à proposta de mudanças constitucionais tramitando no Congresso. Na época, o presidente supremo César Peluso fez uma proposta, hoje foi encampada pelo senador Aloysio, com algumas modificações, que tenta dar eficácia aos provimentos jurisdicionais, às sentenças, às decisões de segundo grau de jurisdição, para evitar que o processo chegue, se arraste anos e anos, para ter uma solução definitiva.
Muito bem. Antes de a gente continuar, eu tenho na linha uma ouvinte. Boa tarde. Tudo
Boa
bem?
Tarde, Joel. Tudo
Como
bem,
vai, Maria do Socorro?
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem,
faz muito frio na Vila Guilherme?
Olha, ontem fez bastante frio. Agora tem um solzinho aqui, até que está dando para esquentar um pouco.
Então tá bom.
Boa tarde.
E agora você pode esquentar o nosso programa fazendo seu comentário, sua pergunta aos nossos dois convidados.
Então, é o seguinte, eu estou um pouquinho brava com alguma coisa que eu ouvi aí em relação à população. Porque eu acho que a população colaborou sim. Foi gasto dinheiro com compra de material para fazer encanamento, cisterna, pegar água da calha, se comprou baldes, se fez o que se pôde fazer, a população fez. Agora nós tivemos a notícia de um aumento da água com risco de não termos água. aquele senhor da Sabesp, cujo nome é da direção da Sabesp, eu não lembro o nome dele agora, ele falou de forma ameaçadora em relação ao aumento. É porque se não aceitaram o aumento na época da campanha do seu Geraldo Alckmin, agora vão ter que aceitar porque não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, se ainda nos ameaça. Então, eu acho que teria que ter tido um panelaço para o seu Geraldo Alckmin, quando ele foi à televisão, concordar com esse aumento. Eu não faço panelaço, porque acho que se panelaço resolvesse alguma coisa, a Argentina não estaria no caos em que se encontra. Mas eu acho que deveria, sim, porque para mim está passando o seguinte, panelaço parece que é só para tirar um determinado partido, e não pelas coisas erradas que estão acontecendo, seja lá de que partido for. Eu não concordo de colocar a responsabilidade total na população. A campanha poderia ter sido feita com panfletos, onde se deveria colocar que se naquela residência não se encontrasse ninguém no momento para atender o funcionário que veio, né, para fazer a vistoria, né, que aquele munícipe deveria entrar em contato com a prefeitura para agendar. Caso ele não concordasse numa vistoria na sua residência, que ele poderia ser até multado, porque ele estaria se recusando a colaborar para uma coisa que diz respeito.
É verdade, você tem razão. Oh, Maria Socorro, foi muito importante a sua pegar as suas duas colocações que eu vi aqui. Agora a gente vai ver dos nossos dois convidados o comentário. A resposta já ficou muito claro que você fez uma defesa. Aí, rapidinho, aí na Vila Guilherme está muito grande a epidemia da dengue?
Teve casos, inclusive, na minha rua, três pessoas do meu conhecimento tiveram dengue. E as pessoas muitas vezes não abrem a porta, Joel. É questão de segurança. Já, independente de dengue, muita gente de Eletropaulo, de Sabesp, se dizendo funcionário, né, até com crachá, pedindo para olhar isso daquilo, e era para assaltar a residência.
É, você tem razão.
Segurança também.
Ainda é um aspecto da violência que a gente esquece, né?
Exatamente.
Mas muito obrigado pela sua colocação e pela sua participação no programa de hoje, viu? Vamos ouvir aqui a resposta dos nossos convidados.
Ah, obrigado.
O MP, que é o guardião dos interesses da população.
Eu ouvi com muita atenção e acho que a dona Maria do Socorro tem razão quando reclama de uma eficiência do Estado, né? Do município, né? Sobretudo da autoridade municipal e das demais autoridades. No campo da saúde pública, a Constituição de 88 foi muito feliz quando ela disse que a responsabilidade é compartilhada, é União, Estado e município. Todo mundo tem o dever de gerenciar esse tema, não é? E ela tem toda a razão quando diz: não se pode atribuir ao cidadão a responsabilidade por uma epidemia. É óbvio que não. Mas não se pode esperar que o cidadão fique com a porta de sua casa aberta, conhecendo a realidade dos índices e da sensação de insegurança que tem, sobretudo nos grandes centros urbanos. A responsabilidade não é do cidadão. A responsabilidade é do Estado mesmo, de promover educação, informação, saber como evitar. E o que eu disse, e vou repetir aqui, é o seguinte, quer dizer, é um exemplo claro, manifesto, de uma ação que só vai dar resultado se todo mundo cumprir o seu papel. Não apenas o cidadão, né? Mas sobretudo o Estado. Mas todo mundo tem que atuar em comunhão. União, Estado, município e também o cidadão.
Muito bem. Eu acho que a Maria do Socorro está certa num aspecto aí. O Estado falhou no direito à informação. Não só aí, mas em outros momentos, mesmo na crise hídrica, né? A informação veio quando veio muito tarde. E uma série de razões eleitorais, etc., etc., nunca foi informado claramente para a população o tamanho do problema. E sem conhecer o tamanho do problema, é muito difícil a população se engajar num espírito de cooperação, como é necessário. Aqui no Brasil se pegou, por conta das disputas políticas equivocadas, né? Às vezes políticas públicas que são necessárias não são realizadas. Basta ver o exemplo, a palavra racionalização virou aqui um palavrão, mas ela é necessária em certos momentos, por conta da racionalização que foi feita, o racionamento, o uso racional de energia elétrica que foi feita no passado. Hoje é um crime falar isso quando muitas vezes é necessário, por conta das condições hídricas do país. É necessário que se economize mais energia elétrica, mas é necessário que se economize no consumo da água. E quando o Estado não fala claramente para o cidadão de maneira transparente e honesta, ele não induz o comportamento adequado. E esse é um problema, porque se faz uma disputa política errada. em vez de se patrocinar política pública adequada de informação, que vai permitir o engajamento da sociedade, naquilo que o Dr. Márcio falou, numa atuação conjunta, essa é uma falha, infelizmente, que a Maria do Socorro tem direito de reclamar. Quando o problema já está de maneira tão... Os administradores têm uma dificuldade de reconhecer os problemas e de pedir a cooperação da população para resolvê-los quando é necessário.
Na agenda pública do país desse ano, há uma reforma política que a gente pretende contemplar todas essas dificuldades de relacionamento com as instituições em relação à população. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instante.
7-4-0-0 Trianon.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, ouvinte da Trianon. Durante todo o mês de maio, o Observatório do Terceiro Setor vai falar de um assunto que mais preocupa a população brasileira: a corrupção. Vamos conversar com especialistas, advogados, jornalistas, professores e cientistas políticos. Todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, aqui no Observatório do Terceiro Setor. Espero você.
Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e José Marcos Lunardelli, Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e doutor em Direito Econômico. Tem algumas perguntas aqui, a gente se estendeu um pouco a respeito, inclusive pelo telefonema, né, da nossa ouvinte. Muito se fala em corrupção ativa e passiva, mas o público em geral não sabe distinguir essas formas. Vocês podem explicar o que é isso? O que é corrupção ativa e passiva?
Joel, me permita fazer só uma explicação. Vamos chamar de corrupção qualquer tipo de comprometimento da ética no exercício de função pública, né? Vamos chamar o gênero de corrupção. Sem fazer muitas distinções que são acadêmicas, tal, mas que para a população compreender. Até porque, aquilo que eu falei há pouco, de que havia uma certa complacência com relação a algumas figuras, tal, porque, lamentavelmente, no Brasil, durante muitas décadas, nós cultuamos uma ideia equivocada de que corrupção era levar dinheiro, levar vantagem. Só se fazia a associação da corrupção com alguém que enriquecesse de maneira ilícita ou indevida. Isso só começou a mudar a partir de 1988, especificamente a partir de 1992, quando nós passamos a admitir na legislação uma melhor repressão aos chamados atos de improbidade. E pratica a corrupção não apenas aquele que enriquece, mas também aquele que causa prejuízo para o Estado, aquele que viola os princípios da moralidade, da eficiência, da legalidade, enfim, viola princípios, viola preceitos éticos, aquele que... Daí porque hoje nós podemos falar que viola a improbidade, o nepotismo, a contratação de parentes, o excesso de cargos em comissão, ou seja, essa é a grande transformação. Se ela é passiva ou se ela é ativa, para o cidadão, o que de fato importa é o seguinte: ela está sendo reprimida ou não.
É isso que é importante.
Mas sobre esse tema, João, e aí só complementando, eu acho que o momento que nós passamos no Brasil é um momento muito rico, porque você perguntou, olha, qual a diferença entre corrupção ativa e corrupção passiva? Eu vou de maneira muito simplificada e simplificando, olha, se alguém está recebendo dinheiro, se um funcionário público, um político está recebendo dinheiro, é porque alguém está dando. quando a gente punia no passado, muitas vezes a gente punia quem recebia. Poucas vezes nós chegamos a quem dava o dinheiro.
Ao corruptor.
Ao corruptor. Então, pela primeira vez, não é pela primeira vez, mas pelo menos com essa dimensão, nós
essa
chegamos...
Essa figura começa a aparecer.
Pouquíssimas, né? Vezes.
Pouquíssimas vezes.
Isso é muito importante. Essa figura começa a aparecer agora e me parece que é uma das grandes conquistas dessa última operação, Lava Jato, né? E até o juiz Moro conseguiu que eles permanecessem mais tempo na cadeia exatamente por esse motivo, né? De se criar um... Eu não sei se o termo correto é uma cultura, uma jurisprudência, né? De o corruptor agora tá sendo apontado. Ele usou um... O Tomás usou uma coisa que eu queria refletir contigo, que é preceitos morais e legais. Vou citar um caso simples. Aqui em São Paulo tem vários, mas ouvi aqui no noticiário ontem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados criaram uma lei, é lei, então é legal, criaram uma lei do auxílio moradia, R$4.000, 20 já se inscreveram para receber. O que fez a imprensa? Foi lá e procurou a declaração que os deputados em toda a legislatura têm que apresentar. Todos tinham lá, que requeriam, tinham casa, um tinha 3, 4 casas e tal. Ou seja, é lei, mas é imoral. Como a gente coíbe isso, doutor Márcio? Doutor Lunardelli?
Não é fácil e não é simples, não é? A fronteira do que é estritamente legal, daquilo que está expressamente previsto e daquilo que é um comando moral. É óbvio que o direito não pode se orientar só por preceitos morais. Porque...
Mas também, né?
Não tenho dúvida. Não há, aliás, não há. Não é possível que uma lei tenha um resultado imoral, não é? Mas não pode ser só a moralidade, é preciso combinar as duas coisas, ou seja, que a lei expresse um conteúdo de valor moral. Então, por exemplo, boa-fé, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo para que todo mundo entenda o seguinte, a lei não precisa dizer que todo juiz tem que ser imparcial, porque a imparcialidade é um preceito moral e ético para aquele que quer ser juiz. Não é verdade? É. Você tem de um lado um profissional comprometido com uma causa, o outro profissional comprometido com uma causa, e um preceito ético de que todo julgador será sempre imparcial. Isso não precisa nem estar na lei, e é um preceito moral. Então, nem sempre a solução que a lei contempla é uma solução compatível com a ideia de moral que a população tem. E aí o remédio é o controle de constitucionalidade. O que eu falava da corrupção, que nem sempre causa dano, etc., é para evocar uma ideia equivocada de que a moralidade tem preço. Aqui no Brasil, durante um tempo, nós dizíamos o seguinte, por que é que se vai condenar alguém se ele devolveu o dinheiro? Olha, vai se condenar porque é irrelevante se ele devolveu o dinheiro ou não. Não existe essa figura do corrupto pagador. Não é porque ele devolveu o dinheiro que ele não será punido. Ele pode ter a pena atenuada, ele pode ter uma negociação. Mas isso é fruto de uma legislação bastante recente. E para retomar uma ideia que o doutor Marcos Lunardelli estava apontando, não é que aumentou a corrupção no Brasil, é que melhorou o sistema de resposta do Estado. Isto começa lá em 1988, com a Constituição, depois em 92, depois nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Ficha Limpa, a Lei de Transparência, os sistemas informatizados. Eu comecei a atuar na defesa do patrimônio público, aqui em São Paulo, na década de 90, como promotor de justiça. Quando nós requeríamos quebra de sigilo bancário, nós levávamos em torno de um ano e meio para ter acesso aos extratos, que vinham xerocopiados de cada banco, dentro de caixas que eram preciso separar, e depois fazíamos lá planilhas para tentar identificar as movimentações. Hoje, há um sistema de movimentação, de informação de movimentação bancária que o Ministério Público Estadual, aliás, participou junto com a Receita e o MP Federal, chamado Simba, que, uma vez autorizado judicialmente, nos dá a resposta em horas. Em horas. No mesmo dia, em poucos dias, um relatório dizendo como o dinheiro circulou.
Ou seja, aumentou a eficiência
exatamente pelas mudanças. Há 10 anos nós não tínhamos isso. Há 10 anos o Brasil não tinha isso. Há 10 anos nós não tínhamos uma consciência mundial da necessidade de reprimir a corrupção. Esse é um dado importante. Esse é um dado importante. Hoje, aqueles paraísos fiscais que antigamente, na nossa juventude, eram vistos como locais de absoluta irresponsabilidade, hoje são os primeiros a denunciar as movimentações atípicas que ocorre no seu território, isso acontece nos países europeus, que antigamente, até 10 anos atrás, eram paraísos fiscais.
Nós temos mais ferramentas para coibir essas ações. Eu queria te ouvir. Tem três coisas assim que você...
Olha, duas, primeira, a sua pergunta aí, o conflito entre a moral e a legalidade, como se resolver com relação a esses legisladores que fazem uma lei que tem um conteúdo que viola assim, valores de moralidade. Além do controle de constitucionalidade citado, tem um mais eficiente: o eleitor não votar nesses políticos na próxima eleição. É o grande mecanismo de controle da cidadania. A cada 4 anos, se você identifica que determinado parlamentar patrocina uma legislação que viola preceitos morais fundamentais, você não o elege mais. Esse é o primeiro...
Esse é o grande problema, doutor Jornadelli.
Fazer uma
político
provocação.
Aí, sendo eleito há mais de 30 anos...
Eu ia fazer uma provocação para o Jornadelli, mas na linha do que disse a dona Maria do Socorro agora há pouco lá. O cidadão não sabe. O cidadão precisa ser informado.
Claro, exatamente.
Porque senão ele vai olhar para o inseto lá, para o pernilongo, sem saber que é o Aedes, não é isso? Ele vai imaginar que aquele candidato, por ser candidato, é honesto.
Exato.
O pressuposto de alguém que se candidata é da honestidade e não da desonestidade. Uhum. Aquele que se habilita a um cargo eletivo presume-se que seja honesto, não é isso? Se a população não for bem informada. E por vezes, me desculpa, só para encerrar essa minha intervenção, essa minha provocação, no sentido de que, por vezes, a nossa resposta tarda demais. A nossa resposta, eu digo, o trabalho de apuração, o processo judicial e os incidentes todos, não é responsabilidade exclusivamente do Ministério Público, do Ministério Público, do Judiciário, é do processo. No Brasil, às vezes, a impressão que se tem é que o processo não tem compromisso com a justiça. O processo é quase que um fim em si mesmo. E aí, nós temos que explicar à população os embargos infringentes, os embargos dos embargos dos embargos, e o processo se eterniza.
Mas, dando um exemplo disso, dos embargos e dos processos, o senador Jardim Barbalho foi agora absolvido pelo Supremo Tribunal Federal numa ação dos anos 70, uma coisa absurda, né? Desculpe, Leonardelli, mas a primeira provocação dele, depois a resposta sobre...
Não, na verdade, você colocou o tema da corrupção e aí o tema da política passa muito próximo aí. Porque se a gente pega o momento atual e você verifica, nós temos um sistema legal, sobretudo um sistema de financiamento eleitoral de campanhas, que abre as portas para a corrupção. Por exemplo, você permitir que empresas que tomam financiamentos em grandes bancos públicos, que prestam serviços para o Estado, as empreiteiras, sejam grandes doadoras, ele vai fazer um contrato, vai prestar um serviço, ele já inclui no preço do contrato uma parcela que pode ganhar diversas denominações, doações lícitas, ilícitas, mas você tem um sistema eleitoral que permite isso e que estimula. Quer dizer, se você quer admitir a doação empresarial, você tem que estabelecer alguns limites. Pessoas que têm contratos especiais com o Estado, seja captando empréstimos, Banco do Brasil, BNDES, Caixa, qualquer banco público, seja dando parceria com grandes fundos de pensão que são patrocinados pelas empresas públicas, ou realizando obras. Realiza o metrô de São Paulo, depois pode fazer doação. Realiza um corredor de ônibus, pode fazer doação. Presta serviços. Quer dizer, tem que ter uma vedação para essas pessoas. Se eu não tenho nenhum relacionamento com o Estado, não recebo nada do Estado, eu sou livre para doar, para patrocinar qualquer uma das ideias que eu acho interessante para o sistema político. Agora, quem tem uma relação tão umbilical, contratual com o Estado, tem que ter uma proibição no limite.
É verdade.
Esse é um ponto central para repensar o sistema.
Mas o juiz do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, não pensa desse jeito. Ele está segurando lá uma emenda faz algum tempo já a respeito exatamente desse assunto. Essas são as idiosincrasias que existem no Poder Judiciário, doutor Leonardelli.
Não, de fato, olha, no momento ele vai ter que levar esse voto para a votação. Existe uma maioria. O tema também não é simples. O Supremo Tribunal Federal está assumindo um papel de declarar...
Agora aumentou para 75 anos, ele pode ficar um pouco mais, né?
Exatamente. De declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas esse tema deveria ter sido resolvido no parlamento. Eu acho que esse é um pouco o sinalização que o Gilmar coloca. Mas, de qualquer sorte, só repensar esse modelo já seria um grande avanço institucional.
Muito bem. A produção está me cobrando, os ouvintes andam ligando, estão ligando para o nosso programa, Ana. Eu quero que você faça uma questão já. O Carlos Henrique Gonçalves é exatamente sobre isso, viu, da sua observação, doutor Márcio. O Carlos Henrique Gonçalves, lá de Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo. O final do telefone é 4583. Qual é a opinião dos... dos convidados sobre o APEC da Bengala. Quem começar aqui?
Olha, eu pessoalmente não vejo com simpatia em razão da situação que se coloca, não é? Porque me parece casuística com um único propósito, que é o de inibir a possibilidade de nomeação próxima dos ministros do Supremo. E tudo aquilo que é anunciado de um modo, mas tem uma inspiração diversa, não me causa simpatia. Esse casuísmo, na minha avaliação, compromete a própria ideia. Há outras propostas que são mais interessantes. Por exemplo, o mandato para exercício nos tribunais superiores. Quer dizer, 10 anos, 12 anos, o limite. Não é razoável que alguém com 40 anos seja nomeado ministro do Supremo e possa permanecer por 30 ou 35 anos, até os 75. Não é razoável. É como outros países europeus adotar aqui o sistema de investidura temporária.
E tem outro aspecto também. Parece que desestimula o juiz de primeira instância, que quer crescer na carreira.
É que na verdade não é carreira, não é? É. Na verdade o Supremo não tem a composição reservada para os magistrados, e é bom que seja assim, todos participem. É óbvio que é natural que juízes de direito sejam os primeiros qualificados a exercer a função.
É o que se imagina.
Não há dúvida, mas a ideia do Supremo, diferentemente do STJ, que tem o número reservado para a carreira, é que todos os cargos sejam abertos para qualquer cidadão com ilibada reputação e autoconhecimento jurídico. Agora, me parece que não é razoável, volto a dizer, é que alguém seja considerado vitalício na função de dizer o que a Constituição desejou dizer. Ou seja,
muito bem. Vamos ver agora a opinião do integrante do Poder Judiciário.
Eu concordo, doutor Márcio. Acho que esse vício de origem, que é o casuísmo da medida, deforma muito do eventual lado positivo da medida que tem, que é o fato de que há uma mudança nas características demográficas da população brasileira, há talentos que poderiam permanecer mais tempo servindo o povo. Ou seja, eu também acho que não tem que ser para os tribunais superiores, teria que ser uma mudança geral, porque mesmo nas universidades há talentos que às vezes saem precocemente, mas agora tem um lado, assim, cria uma rigidez maior, né? Quer dizer, nas modificações das carreiras públicas. Mas, de qualquer sorte, eu acho que as mudanças demográficas levam o país para ter que abraçar alguma
solução. Houve consulta para a maioria dos integrantes do Ministério do Poder Judiciário?
Olha, a rigor, mesmo do Ministério Público, mas a rigor nós estamos debatendo esse tema há muito tempo e não há nenhum consenso. É. Acho que a tendência é contrária, a maioria ainda é contrária. Mas precisamos reconhecer que 70 anos de idade não admite presunção de que a pessoa esteja incapacitada para o trabalho. Não está, ao contrário. E eu, quanto mais me aproximo dessa idade, mais chego à conclusão de que não estarei, não é?
É chamada a melhor idade agora.
Pois é. Não, eu estou longe dela ainda. Mas o fato é que é óbvio que quando se estabeleceu 70 anos, a expectativa de vida era outra. Mas o casuísmo é que não é bom, e não é este o problema no Supremo Tribunal Federal. A idade limite, não é esse. Com 69 ou com 71, esses ministros são técnicos, honestos, corretos, competentes. O problema é imaginar que alguém possa ficar por 30 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Quer concluir, Lorde?
Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que aliar a ideia de mandato para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um cargo um pouco diferente do o resto do judiciário brasileiro, porque tem uma função política e institucional de extrema relevância, daí também você não pode criar esse modelo de longevidade excessiva, mas também não pode trabalhar com uma permanência por 40 anos da pessoa lá.
Tudo bem, Ana, você quer fazer uma pergunta? Eu tenho mais quatro perguntas dos ouvintes e as músicas dos nossos convidados.
Uma é um comentário recorrente nas redes sociais, né? De que o que os senhores acham da. Quer dizer, acham, mas como essa questão da delação premiada, da pessoa entregar alguém, ela ter a pena dela diminuída, possivelmente, isso não seria imoral, já que ele cometeu um crime também? Então, por estar entregando, não diminui o tamanho do que ele, a dimensão do crime que ele cometeu. E só para concluir aqui, uma questão é saber se os sistemas judiciários de outros países oferecem tantas possibilidades de recorrer de recursos como o do Brasil, porque parece que às vezes alguns processos são intermináveis por essas possibilidades de recursos, mesmo quando a pessoa é condenada e ela recorre da decisão.
Na pergunta da Ana, se não me engano, tem uma curiosidade. O doleiro preso lá no Paraná, ele já tinha feito delação premiada há uma, se não me engano, uma década atrás. Quer dizer, é possível a pessoa ter duas oportunidades.
Premiada.
É, exatamente, ele teve, já tinha uma condenação pois menor, é. Porque ele apontou quem eram os comparsas dele. E agora, novamente, ele voltou a ter essa oportunidade.
Bem, vamos lá. Com relação à delação premiada, é uma técnica de investigação, uma técnica de colaboração com a justiça. A pessoa vai receber uma punição, uma punição minorada, uma redução pode ser de 1 a 2 terços, mas vai receber uma punição. É uma técnica necessária, porque em certas organizações criminosas, se você não tiver alguém de dentro que colabore, a possibilidade do Estado enfrentar essas organizações fica muito restrita, muito limitada. Então é uma técnica que, bem utilizada, é eficientíssima no mundo inteiro. Foi utilizada na Itália para combater a máfia. É utilizada com frequência nos Estados Unidos para combater corrupção e organizações criminosas. No mundo inteiro é uma técnica utilizada frequentemente. Com relação a esse outro, esse caso aí, se pode ou não, aquele que já fez uma delação no passado, fazer uma nova delação, é um tema que o Supremo Tribunal vai ter que decidir, né? Eu acho que depende muito das características. Eu não acredito que a priori esteja inviabilizado. Depende muito do conteúdo dessa delação ou da segunda delação que ele fez. É óbvio que a pessoa que já fez uma delação no passado e descumpriu, você vai examinar as suas palavras com o devido cuidado. E mais, não é porque ele fez uma delação que aquilo é uma verdade absoluta. Aquilo tem que ser devidamente comprovado. Eu acho que com aquele que fez uma delação no passado, quebrou com a palavra, na segunda delação vai ter que se verificar com mais cuidado aquilo que ele está afirmando novamente. Mas, de qualquer sorte, esse é um tema espinhoso dessa ação, que o Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Paraná, vai ter que examinar e decidir. Eu não vejo, de pronto, um vício pelo fato de ele ter feito uma, ter descumprido, ele estaria impedido de fazer uma segunda. Vai depender do conteúdo. Né?
Faço rapidamente minha intervenção. Primeiro que delação é instituto de colaboração. Aquele, no Brasil sempre foi assim. Aquele que confessa a prática do crime tem um atenuante da pena. Exato. Que o juiz vai fixar. Agora partiu-se para mais do que isso. Na medida em que ele não precisa apontar coautores. Ele precisa confessar a prática do crime e dizer de que modo o Estado repara o mal que ele causou. Ele continua sendo um criminoso. Ele nos transforma em santo. Porque confidencia, porque confessa, ele simplesmente colabora. Se isso chega ou não à responsabilização de terceiros, isso é um problema da delação, do conteúdo dessa, entre aspas, confissão. É o instituto da confissão. Agora, isso não significa que seja arrependimento. Isso não significa que seja arrependimento e muito menos inocência. Acho que é possível mais de uma delação, porque, lamentavelmente, os homens podem cometer mais de um crime. Então, aquele que já fez uso no passado, torna a cometer crime, pode ser beneficiado com a...
Doutor Lunardelli, há 2 meses atrás, a ONU, nossa parceira de conteúdo, só divulgando notícias ruins, né, 80, 90% do que se ouve na imprensa não é notícia boa, ela fez um playtime de perguntando para as pessoas em todo o mundo se elas eram felizes. O senhor é feliz?
Sou.
Qual música expressa essa felicidade? Fala perto do microfone, por favor.
Olha, dar a volta por cima.
Quero ver quem dava. Essa é a música escolhida pelo Dr. Lunardelli.
Fingirão, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima do rei, quero ver quem dava. Chorei. Não procurei esconder todos virão. Fingirão.
Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Essa é a música escolhida pelo Dr. Lunardelli. A mesma pergunta eu faço ao Dr. Márcio. Que música expressa a sua felicidade? Quando você está num estado... Quando... É o segundo seu mandato no MP, não é?
Isso, o segundo mandato.
Quando feliz. Você resolve um caso, você soluciona, fala, bom, hoje foi um bom dia, eu vou para casa e ouço o quê?
Não, eu acho o seguinte, que tudo vai passar.
Da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia,
muito bem, tá aí a sua escolha musical, Dr. Márcio. Falávamos aqui no intervalo, quando vindo as músicas, que vocês estão deixando uma mensagem otimista.
Sem dúvida.
Isso é muito bom, né? É,
eu estava dizendo aqui que eu sou um realista otimista, né? E as músicas que nós escolhemos, todas marcam a ideia de superação, né?
Olha que coisa interessante, eu vou pedir mais uma música, e essa é o pedido meu, é de autoria de um professor de história e músico, que é o Marcelo Meira. Olha o que ele fez e mandou aqui para o nosso programa.
Do jeito que tá, não rola, assim não dá mais para ficar. Criança não tem escola e o pobre sem casa pra morar. Reclamam da violência, mas pouco fazemos pra ajudar.
Brasil!
É muita incoerência em tudo que está no ar. Tem fraude na previdência, propina parlamentar. Pra que ter direito a voto sem meios reais para cobrar? E como mudar essa tal situação? Se quem mais precisa não vislumbra a solução. Quem é da favela vive longe do governo, mas está envolto a problemas corriqueiros. Choque com a polícia, falta água e não tem pão. É um prato cheio pra contravenção. Deputado tem propina e o povo não. Prato cheio pra contravenção. Quem tem grana nem sonhando pisa na prisão. Prato cheio pra contravenção. Se o preço do CD é uma extorsão, prato cheio pra contravenção.
Muito bem, Cléo. Obrigado, Cléo. Tá aí o desabafo de um professor da rede pública do Estado de São Paulo. Boa essa música. Ele retrata um pouco de como a população enxerga, né, a atual realidade. E o importante, doutor Márcio, aqui é destacar que a população, ela sempre vê... A corrupção está no Congresso Nacional, a corrupção está no governo, a corrupção está na instituição, mas é cultural, né? Como nós dissemos no início do programa, é um aspecto cultural. Aqui, o Cícero Duarte, lá de Itapevi, ele ligou e fez uma observação que eu achei interessante. Parabéns pelo setor jurídico do Brasil. Acho que devemos investigar as igrejas que não têm fiscalização. Muita gente ficando milionária em cima das igrejas. O poder público pode investigar?
Pode investigar. Todo aquele que recebe, de algum modo, ou contribuição da população, né, ou dinheiro do Estado, ainda que seja o chamado terceiro setor, entidades civis que recebem, enfim, tem convênio, etc., pode ser investigado, deve ser investigado.
Muito bem. A Cleonice Moraes, de São Caetano do Sul. Essa aqui é para o doutor Lunardelli. Final do telefone é 2211. Gostaria da opinião do desembargador e do procurador, mas vamos pegar a sua opinião, Lunardelli, porque é sobre a conduta do juiz do caso do Rick Batista. Aquele juiz que utilizou automóvel, piano, enfim.
Eu acho uma conduta vergonhosa, né? Por isso ele foi afastado pelos órgãos de correição. Aquilo é inexplicável, não é permitido pela legislação. Ele, na minha singela opinião, ele cometeu um grave ilícito, está afastado do cargo, vai responder, já foi denunciado, que eu saiba, criminalmente, mas vai responder administrativamente. É um erro, infelizmente, em todas as instituições nós temos pessoas que falham no cumprimento do seu dever, lamentavelmente, pelo que eu li na imprensa e pelo que eu tomei conhecimento, ele falhou gravemente.
O problema é que compromete a imagem, né, do Poder Judiciário como um todo, né?
Compromete, mas para ser justo, vamos na linha do que eu já falei aqui, o Estado precisa saber responder esse tipo de irregularidade. E no caso específico foi exemplar a rapidez com que soube-se, ele foi afastado, ele vem sendo investigado, punido, etc. Ou seja, o Judiciário deu uma resposta, porque esse fenômeno pode ocorrer em qualquer instituição, como o desembargador corretamente disse.
Muito bem. A última pergunta aqui, não tem nada a ver com o caso, mas o André Torres ligou lá da Vila Sônia, final do telefone é 4562. Qual a opinião dos convidados sobre a redução da maioridade penal?
Posso? Eu, particularmente, acho que é uma medida que não cumpre a finalidade para a qual estão defendendo, que é resolver o problema da segurança pública no país. Vai agravar o problema de segurança pública você colocar esses jovens no sistema carcerário que nós temos. Na minha opinião, é uma grande ilusão. Estão vendendo uma ilusão para a população brasileira de baixa eficácia no problema da segurança pública. O problema da segurança pública tem que ser enfrentado por outra forma, por outros meios, cujo tempo não nos permite aqui debater. Vai ficar por uma outra oportunidade.
Com prazer, vou receber.
Eu acho que estão iludindo, vendendo para a população uma fórmula mágica. Não há fórmula mágica para enfrentar o problema da segurança pública, mas sim um trabalho sério.
Antes que o doutor Márcio responda, o jornal Le Monde Diplomatique, que é o nosso parceiro de conteúdo, vai promover dois debates agora em maio, ambos na capital paulista, olha aí, e a entrada é grátis, é franca. O primeiro será sobre a terceirização, no dia 23, às 17 horas, com Silvio Catiabava, que é o diretor, editor-chefe do jornal, e Clemente Gans Lúcio, diretor do Departamento Intersindical, Estatística e Estudos Socioeconômicos, lá do DIESE. O evento será perto do metrô República. Maiores informações é só acessar o observatório3setor.com.br e procurar pelos temas dos eventos. E lá tem endereço, tem tudo. A entrada é franca. Você ouvinte que quer ter uma opinião sobre a terceirização e quer saber mais, pode assistir o debate. O segundo debate do mês será sobre os novos movimentos sociais no dia 30, às 5h30 da tarde, com Cristiano Navarro, editor do Le Monde Diplomatique, e o evento será no Espaço Cultural da Bela Vista. Maiores informações, como eu já disse, no observatório3setor.com.br. Doutor Márcio, sua opinião sobre a redução da maioridade penal?
Joel, rapidamente, eu sou contrário, tenho me colocado publicamente contrário, queria pedir para o André lá da Vila Sônia, mas também para a Dona Maria do Socorro, para o Carlos Henrique, que fizeram contato conosco aqui durante o programa, para que refletisse sobre isso. Idade não é fator de violência. Ninguém fica mais violento porque tem menos idade ou tem mais idade. Não se trata disso. Isso não é, no mundo todo, já há estudo suficiente para indicar que o problema não está na idade. A grande sensação de insegurança da população não decorre de crimes eventualmente praticados por menores de 18 anos, mas pela incapacidade de apurar e de responsabilizar crimes praticados por adultos, dentre outras tantas razões. Mas eu gostaria muito que os nossos ouvintes refletissem sobre isso, porque, concordando inteiramente com o que foi dito, acho que há um grande aproveitamento e a tentativa de se causar um clamor por uma medida que não produzirá resultado algum. O Brasil já teve a idade penal fixada em 9 anos, em 14 anos no passado, e não resolveu absolutamente nada.
O problema é social. Muito bem. Suas considerações finais, doutor Leandro, muito obrigado pela sua presença. Vamos voltar aqui para conversar um pouco mais. Se imagina aqui, você vai num programa, participa 5, 10 minutos, 3 perguntas aqui, uma hora e não deu para falar tudo, né?
É verdade, Joel.
Você viu que o ouvinte conspirou contra o nosso tema. Veio aqui e colocou a dengue, mas a Maria do Socorro é uma ouvinte, uma professora ouvinte nossa, que liga sempre. Não há problema nenhum, foi um prazer a participação dela.
Joel, foi um prazer participar aqui, essa hora passou rapidamente, no programa do Dr. Márcio, chefe do Ministério Público de São Paulo, que tem dado uma contribuição importantíssima para a cidadania. Posso falar isso porque minha mulher é promotora de justiça aqui em São Paulo e conheço muito bem o trabalho que eles executam. Aliás, é promotora na área de infância e juventude, nessa área que envolve o problema
dos adolescentes. Responda uma pergunta rápida. Quando a população brasileira vai ter uma noção de que a justiça funciona para rico e para pobre?
Eu acho que já está tendo. Basta ver as últimas pessoas que permaneceram longo tempo presas, estão respondendo processos. Se tiverem suas culpas demonstradas, provavelmente serão condenadas. Então, acho que a gente vive um momento em que a população percebe que a justiça, dentro das suas limitações e possibilidades, tem feito o necessário e o possível para transformar o nosso país.
Obrigado pela sua presença, doutor Márcio. Suas considerações finais. Quando a população vai sentir o MP mais perto, como o guardião dos seus interesses?
Esse é o nosso desejo, a nossa busca, a nossa utopia. Trabalhamos intensamente todos os dias, em todos os locais do Estado de São Paulo, e em todos os espaços possíveis para nos aproximarmos da população. Nosso compromisso do Ministério Público é com a sociedade, com a defesa da cidadania. Quero agradecer o convite, uma honra, um privilégio falar com você, Joel, com a Ana, com o desembargador Ladelli. Tenho pelo judiciário brasileiro um enorme respeito, mas gostaria de convidar todos a conhecer mais e melhor o nosso Ministério Público, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que vem realizando aí, tomando iniciativas para se modernizar, e, obviamente, temos ainda muito a fazer. Muito obrigado, foi uma honra participar.
Obrigado, Ana, pela sua participação. Faltaram algumas perguntas, né? Eu senti que você estava angustiado querendo perguntar aos nossos convidados, mas hoje foi muito tempo para a próxima. Nós vamos convidá-los e marcar. E obrigado, ouvinte, a você que ligou para cá, sobretudo aos ouvintes, o Carlos Henrique Gonçalves, a Maria do Socorro, ao Cícero Duarte, a André Torres e a Cleonice Moraes. Meus agradecimentos especiais ao Márcio Fernandes Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e José Marcos Lunader, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e doutor em Direito Econômico. Doutor Lunader, não falamos também sobre a atuação da associação que o senhor é diretor. O senhor foi presidente aqui, né, da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e de Mato Grosso.
Sim, algum tempo atrás.
Quando você voltar aqui, vamos falar também um pouco sobre isso. Muito bem. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Luiz Augusto, Maria Fernandes e Joana Ferreira. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite e as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Esse programa estará daqui a pouco em nosso portal observatório3setor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, com mais um Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Pra morar, reclamam da violência, mas pouco fazemos pra ajudar. É muita incoerência em tudo que está no ar. Tem fraude na previdência, propina parlamentar. Pra que ter direito a voto sem meios reais para cobrar? E como mudar essa tal situação? Se quem mais precisa não vislumbra a solução, quem é da favela vive longe do governo, mas está envolto a problemas corriqueiros. Choque com a polícia, falta água e não tem pão. É um prato cheio pra contravenção. Deputado tem propina e o povo não. Prato cheio pra contravenção. Quem tem grana nem sonhando pisa na prisão. Prato cheio pra contravenção. Se o preço do CD é uma extorsão. Prato cheio pra contravenção. Falta emprego pro ex-detento que sai da prisão. Prato cheio pra contravenção. Se a família é negligente na educação. Prato cheio pra contravenção. É um prato cheio. É um prato cheio pra contravenção. É um prato cheio. É um prato cheio. Prato cheio pra contravenção. É um prato cheio. Prato cheio pra contravenção.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, ouvinte da Trianon. Durante todo o mês de maio, o Observatório do Terceiro Setor vai falar de um assunto que mais preocupa a população brasileira: a corrupção. Vamos conversar com especialistas, advogados, jornalistas, professores e cientistas políticos. Todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, aqui no Observatório do Terceiro Setor. Espero você.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.